E voltamos com o CBN Saúde. Dr. Hilton Cardim está aqui conosco no estúdio da CBN. Estamos falando sobre fertilização. E nós começamos esse bloco, inclusive você pode participar. Você pode participar dessa conversa pelo nosso WhatsApp, DDD 44 9877 9550. Bom, nós temos uma pergunta do ouvinte. A Ângela pergunta o seguinte: os riscos da endometriose, né? Se ela é possível de ser tratada e quais são as possibilidades de tratar essa doença. É o que a Ângela nos pergunta isso.
É, na verdade, assim, a endometriose existem aí 4 graus da doença, né? O grau mínimo, leve, moderado e severo. Todos têm tratamento, né? O tratamento depende basicamente da idade da mulher, mas em mulheres mais jovens, cirurgia, né? A cirurgia é a melhor opção. E mulheres com idade próxima aos 40 anos, aí a fertilização seria... Para resumir, mais ou menos, seria mais ou menos isso. A fertilização seria mais apropriada em mulheres próximas aos 40 anos.
Falando em fertilização, eu vou falar de um fato que muitas pessoas têm curiosidade. Também tenho. Gêmeos. Conheço algumas mulheres que tentaram fazer a fertilização, conseguiram e quando tiveram filhos, tiveram gêmeos. Isso é uma verdade? Quer dizer, isso não é mito? Ou seja, quem está sujeito a um tratamento de fertilização pode chegar a ter filhos gêmeos?
Sim, na verdade, qualquer pessoa que faça alguma forma de tratamento de reprodução humana, mesmo que não seja fertilização, aumenta o risco para a gemelaridade. Então, por exemplo, se você estimula a ovulação para aquelas pacientes que não estão ovulando ou que precisam de uma estimulação ovariana para aumentar a sua chance de engravidar, às vezes a gente faz isso com paciente com endometriose também. Uhum. Então isso aumenta o risco de dela ter gêmeos. A inseminação artificial, que sempre quando nós fazemos uma inseminação artificial, nós também estimulamos a ovulação, isso aumenta também a possibilidade dela ter gêmeos. E na fertilização in vitro, essa tendência está diminuindo. Por quê? Porque nós estamos transferindo cada vez menos embriões, né? Se antigamente nós colocávamos 4 embriões praticamente para todo mundo, hoje essa regra só vale para quem tem mais de 40 anos, né? Então a tendência é nós deixarmos um embrião mais tempo no laboratório, ele ficar até 5, 6 dias, e aí nós selecionamos aqueles embriões que conseguem chegar nesse período. Que os que estacionam antes é porque eles pararam o seu desenvolvimento. Então nós podemos selecionar melhor os embriões e colocar menos, 1, 2, né? Então a tendência é diminuir a gemelaridade, porque é uma gestação de alto risco, né?
Mas ela pode acontecer.
Pode acontecer.
Agora, quando a gente fala em fertilização, avançamos muito. Hoje as pessoas que têm dificuldade para colocar engravidar, né, ter filhos, elas têm mais facilidade? Existe um rol de possibilidades?
Sim, eu acho que os laboratórios evoluíram muito, né? Principalmente por isso, hoje nós conseguimos manter mais tempo o embrião no laboratório, nós conseguimos fazer testes nesses embriões para selecionar aqueles que não têm problema nenhum, né? Nós conseguimos técnicas eficientes de congelamento de óvulos, de congelamento de embriões. Tudo isso evoluiu muito. O que não evolui é a matéria-prima. Uhum. Nós precisamos de bons óvulos, né? E, obviamente, quanto menor a idade da mulher, mais chances nós vamos ter. Porque nós não conseguimos mudar a qualidade do óvulo, né? Isso a gente não consegue mudar até hoje.
Nós temos um ouvinte, a Sueli. Eu vou tentar expressar aí a pergunta da Sueli. A Sueli falou o seguinte, ó. Ela tem 51 anos e ela está preocupada. Nasceu um interno pieiro, que ela chama de... no órgão sexual dela, uma bola do tamanho de um ovo, né? E ela está preocupada e ela disse que isso pode prejudicar ela. Eu tentei expressar um pouco a pergunta, não sei se a Sueli procurou o dado, né? Acho que é no interno, né? Ela nasceu alguma coisa dentro
do... No lábio interno?
Isso, isso.
Ah, seria uma... Tipo um cisto?
Isso, isso.
No lábio interno da vagina. Na verdade, isso aí provavelmente é uma glândula, né? ali da vagina, que fica ali próximo aos pequenos lábios mesmo, que deve ter entupido. Uhum. Então ela tem que procurar um médico para ver se não está infectado, se uhum. ela não precisa fazer uma drenagem dessa glândula. Pelo que eu estou entendendo, é isso, né? Certo. Não sei se é exatamente
isso. Expressar um pouco que a sua falou.
E às vezes até retirar essa glândula, entendeu?
Tranquilo. Se a senhora tiver alguma dúvida em relação à resposta, for uma outra pergunta, daí a senhora manda de volta para a gente. A gente vai terminar a nossa entrevista daqui a pouco, mas acho que dá tempo da gente fazer a pergunta novamente. Aí, para te encerrar, doutor, hoje quando a gente fala de a reprodução in vitro ou mesmo outras formas de fertilização, existem riscos? As pessoas, quando se sujeitam a isso, ficam preocupadas de colocar a saúde em risco ou não?
Olha, na verdade, hoje os riscos estão cada vez menores. Eu acho que o maior risco que a gente tinha é uma síndrome que se chama hiperestimulação ovariana. Né? Hoje, com as drogas que nós temos, isso é perfeitamente prevenido e a incidência, se não é zero, é muito próxima disso. Né? Então a gente consegue combater isso. É um procedimento invasivo, porque você tem que entrar com uma agulha via vaginal e ir até o ovário. Ali tem intestino, bexiga, mas, por exemplo, eu nunca tive nenhuma complicação nesse sentido, né? Porque isso é guiado pelo ultrassom. Então, eu acho ainda é um procedimento de baixo risco, né?
Doutor Newton, muito obrigado pela sua presença aqui. Só queria esclarecer a nossa ouvinte. A senhora disse que é essa mesma resposta. Agradeço ao senhor pela resposta. O senhor acertou aí no caso da pergunta. E agradeço a sua presença aqui no CBN Saúde.
Eu que agradeço. É uma satisfação muito grande estar aqui.
Conversei com o Newton Cardim. Nós falamos sobre reprodução. Nós falamos um pouco também sobre o Zika vírus no começo da nossa conversa. As preocupações que quem quer engravidar tem em relação ao Zika vírus. Obrigado aos nossos ouvintes que participaram. A Suelen. Obrigado também aos demais ouvintes. Obrigado a Yara que participou. Obrigado também a Marília, que participou do nosso CBN Saúde de hoje.